Senhor senador Edson Lobão, que preside esta nossa sessão de hoje, hoje eu gostaria de falar um pouco da nossa juventude, tendo em vista que nessa semana, nessa última quarta-feira, o Senado Federal deu um passo, que eu diria, gigante, na construção de um futuro melhor para o nosso Brasil, apostando no presente, fortalecendo nossa juventude ao aprovar a PEC da Juventude. O Congresso Nacional está finalmente colocando os jovens sob o foco do poder público. Eu digo sempre que as crianças e os jovens, a gente não pode ficar usando aquela frase tão comum já, a criança e o jovem, eles são o futuro do Brasil. Eles serão o futuro do Brasil e garantirão um futuro bom para eles e para toda a população, para todos nós, se realmente eles tiverem um presente digno, se atualmente eles tiverem condições de vida com dignidade, seus familiares tiverem trabalho, moradia, tiverem condições de educação, de cuidados com a saúde, enfim, tiverem a sua cidadania e de sua família garantida. Porque a criança e o jovem só terão a sua cidadania enquanto crianças e jovens assegurada se sua família tiver isto assegurado. Portanto, só quem tem o presente assegurado pode nos assegurar um futuro em condições realmente de ajudar cada vez mais a termos segurança, a termos condições dignas de vida, trabalho, educação, saúde. Ao fazer uma simples inclusão do termo juventude no capítulo dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal, estamos criando solo propício para as políticas públicas para a juventude florescerem. Preenchemos o vácuo que existia em nossa Constituição Federal no tocante à nossa juventude. A Constituição já reconhece crianças, adolescentes, idosos, indígenas e mulheres, mas não diz nada sobre os direitos da juventude. Agora a juventude também será tratada com maior atenção pelo poder público. Devo parabenizar o deputado Sandes Júnior por ter apresentado esta proposta. Uma belíssima iniciativa que podemos apoiar aqui no Senado e ver nossa juventude receber a tão necessária atenção traduzida em políticas públicas específicas. A PEC tramitava desde 2003 e, em 2008, com o resultado da primeira Conferência Nacional da Juventude, colocando essa proposta como prioritária para a juventude brasileira, conseguimos finalmente fazê-la caminhar. Serão mais de 50 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que serão beneficiados. É importante destacar a força desta conferência, que mobilizou mais de 400 mil pessoas em todo o Brasil, em várias etapas, nos municípios, nos estados e, finalmente, na conferência realizada aqui em Brasília. Toda essa mobilização reforça a importância da aprovação da PEC. A aprovação neste ano foi ainda mais simbólica pela ONU ter apontado 2010 como o Ano Internacional da Juventude. Quer dizer, o Brasil está seguindo as indicações da ONU para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária, através também do apoio à juventude. Como o Conselho da Juventude apontou em seu artigo publicado em jornais de grande circulação nacional, a emenda constitucional dá segurança jurídica e permite o avanço das políticas existentes, além de indicar a necessidade de um Plano Nacional de Juventude com metas que devem ser cumpridas pela União em parceria com estados, municípios e organizações juvenis nos próximos 10 anos. Tal plano trará ações nas áreas de cultura, da saúde, esporte, cidadania, trabalho, inclusão digital, educação, etc. Em outras palavras, teremos deflagrado um processo contínuo e articulado de investimentos em juventude. Vista de forma mais ampla, esta emenda contribuirá para a efetivação de um Estado democrático de direito, que não se realiza sem o devido reconhecimento da nossa juventude, da juventude brasileira. Ao se esculpir a juventude em nossa Carta Magna, estamos garantindo que este importantíssimo segmento de nossa sociedade tenha condições políticas específicas, seja acompanhado em suas necessidades pelos entes públicos. É importante que se diga que é a juventude em nosso país a maior vítima da violência. São os jovens de 15 a 29 anos que engrossam as estatísticas de violência, assassinatos, enfim, toda sorte de ocorrências negativas. Por isso, que ter políticas transversais que busquem a promoção da qualidade de vida dos jovens de todo o país torna-se fundamental para a construção de um futuro justo e igualitário. Foi muito bonito ver a mobilização da juventude através das redes sociais, do Twitter em especial, cobrando de nós senadores uma posição sobre a proposta e o compromisso em votar favoravelmente a PEC da juventude que nós acabamos de aprovar durante essa semana, senador Lobão, que preside essa sessão neste momento. É muito bom ver que a tecnologia está realmente ampliando os meios de participação popular, que a esfera pública está cada vez mais ampliada com o mundo virtual e que a juventude está aprendendo a ter espírito cívico com ele. Que o mundo virtual e que a juventude está aprendendo a ter espírito cívico com este mundo. Está saindo da inação, de uma situação de cidadania passiva para uma totalmente ativa, buscando a defesa de seus interesses, de participar do processo político junto a seus representantes. Todo parlamentar representa o povo e deve estar sensível às vozes que vêm da sociedade, situação que o mundo virtual está potencializando. Agora, senhoras e senhores, os representantes do povo estão mais próximos de uma verdadeira opinião pública, expressada diretamente pela sociedade, sem intermediários, numa relação parlamentar-povo, cujos ruídos de comunicação estão sendo diminuídos. Essa é a cara de nossa juventude, do sonhar um mundo novo, de ter a esperança que sempre o futuro será melhor. A tecnologia está permitindo cada vez mais que o exercício da cidadania seja facilitado e ver a aprovação.
Senadora Sérgio, quando puder, eu gostaria de ter uma parte de Vossa Excelência.
Já concedo, senador. E ver cada vez mais que o exercício da cidadania seja facilitado e, ao ver a aprovação desta importante PEC, fruto dessa participação, bem como a lei do ficha limpa, nos deixa, sim, com certeza, muito esperançosos em mais e mais participação social. Concedo a palavra ao senador Mozarildo Cavalcante. O aparte.
Senadora Segues, Vossa Excelência faz um pronunciamento importantíssimo para a nação, porque realmente essa lacuna, como disse Vossa Excelência, que existia na nossa Constituição, que muito bem adequadamente falava da proteção à criança, à infância, à mulher, ao índio, deixava ali muito no vácuo, vamos dizer assim, a questão da juventude. E a juventude, ao contrário do que se dizia antigamente, ela não é o futuro do país, ela é o presente do país.
Exatamente.
Então, se nós não cuidarmos desse presente que é a juventude, nós não vamos ter futuro bom. E eu acho que essa PEC, que se originou na Câmara por iniciativa do deputado Sandy Júnior, mas que aqui no Senado teve uma mobilização de pessoas importantes como Vossa Excelência, o senador Paulo Paim, que foi um batalhador, que defendeu ardorosamente essa questão, mas todos nós nos envolvemos, ela, na verdade, digamos que ela é simples, porque diz que também o Estado protegerá os direitos econômicos, sociais e culturais dos jovens mediante políticas específicas, visando-lhe assegurar-lhes, aí que eu acho fundamental, formação profissional e desenvolvimento da cultura, acesso ao primeiro emprego e habitação, lazer e segurança social. Veja bem, se realmente, e eu ouço isso muitas vezes de muitos pais, assim, que adianta eu formar o meu filho se ele não tem perspectiva de emprego, não tem perspectiva de apoio em termos de segurança social, etc. Então, eu entendo que essa inclusão na Constituição desta obrigação do Estado vai forçar, logicamente, que, inclusive, possa o Estado ser acionado para não ficar mais omisso numa questão tão importante. Eu quero, portanto, aqui me dirigir aos jovens de todo o país, especialmente do meu Estado, para que atentem para a importância dessa emenda constitucional, que, junto com os outros programas já existentes, com certeza vai fazer com que o jovem não seja mais, não continue sendo colocado num plano secundário como se ele fosse apenas uma preocupação do futuro. E vamos trazê-lo, portanto, para o dia a dia, não só da vida social, mas como da vida política do Brasil, para que nós possamos efetivamente fazer a melhora na política que todos nós queremos. Parabéns pela oportunidade e pelo brilhantismo do pronunciamento.
Obrigada, senador Mozarildo. Realmente, o senhor complementa a nossa fala. São 50 milhões de jovens no Brasil. 50 milhões. Praticamente, aliás, é um pouco mais de um quarto da população brasileira. E o senhor falou aí uma questão muito importante, que eu ainda não tinha reforçado aqui na tribuna, que é a questão da perspectiva de vida do nosso jovem. Porque os nossos jovens, hoje, têm sido as maiores vítimas de envolvimento com o crime, vítimas e vitimadores do crime em grande parcela. São os jovens de 15 a 29 anos. E o que é o grande, eu diria que o grande alavancador dos jovens estarem, parcela desses jovens estarem envolvidos em situações de crime, é o quê? É a falta de perspectiva. O senhor disse muito bem, muitas vezes os pais, no maior esforço, fazendo educação, isso e aquilo para seus filhos, trazendo a melhoria das condições de vida, e quando vêm seus filhos estão envolvidos em situações desagradáveis, em situações, às vezes, até de envolvimento com o mundo do crime. Por quê? Porque a juventude, em muitas situações, ela não vê perspectiva de vida. E se ela não vê perspectiva de ter um mundo melhor, de ter um trabalho, de constituir uma família, etc. e tal, ela se sente perdida. E ela se sentindo perdida, tudo é possível. Eu vejo que nós temos muitas políticas públicas transversais, vamos dizer assim, que vêm ajudando muito nessa situação, tanto na área urbana quanto no meio rural. Sabe, temos aí o Pronace, que hoje está buscando envolver, por exemplo, aqueles só um exemplo pequeno aqui, dos rapazes que prestam o serviço público, e que ao sair, o serviço militar, e que ao sair, depois de servir ao Exército, por exemplo, é um pequeno exemplo, após sair do Exército, depois de um ano de prestar o serviço militar, ele é uma pessoa jovem, com uma força de trabalho espetacular, preparado para mexer com armamento, e desempregado. Fica o quê? Uma presa muito fácil daqueles que precisam, para o mundo do crime, precisam esse, entre aspas, de pessoas jovem, força de trabalho, desempregado e entendendo do manuseio de armamento. Então, com o Pronace, existe já algo nesse sentido de dar continuidade ao preparo desses jovens para que eles venham a prestar serviço de segurança ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira e não a outros mundos perversos por aí. Quer dizer, temos aí a situação, por exemplo, da alimentação escolar, que 30% tem que ser comprada da área rural. Também é outro pequenino exemplo, mas que já ajuda com relação ao jovem que trabalha, que os pais vivem e ele vive na área rural, produzindo, principalmente agricultura familiar, que agora é obrigatório as nossas prefeituras comprarem pelo menos 30% da alimentação escolar, da agricultura familiar. Pode ser comprado 50% ou 100%, e isso dá uma grande contribuição para as famílias, para o jovem que está lá na área rural, ajudando a sua família a produzir. Ele vai ter na escola, né, uma alimentação melhor, e esse recurso que ele ajudou a produzir lá na área rural vai virar para dentro da sua casa também. Então, são políticas públicas, eu diria que meio transversais, e que estão ajudando, mas muitas outras têm que existir, algumas a mais já existem, muitas outras têm que existir. Concedo uma parte ao senador Pedro.